Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 35. A casa em que morava Salustiano, e que ele havia herdado de seu pai, rico e honrado negociante, estava situada em uma das mais frequentadas e comerciais ruas da cidade do Rio de Janeiro. Importa um pouco saber o nome dessa rua como descrever essa casa. É de sobra dizer que ela era de dois andares, e que no segundo andar tinha Salustiano estabelecido o seu gabinete particular, com o qual se comunicava o quarto em que dormia. No dia que seguiu a noite amarga em que Mariana tanto tempo se deixara ficar ajoelhada aos pés de Cândido, estava Luciano em seu gabinete ocupado em examinar diversos papéis e livros mercantis, trabalho em que o ajudava um velho alto, de rosto vermelho e de cabeça calva. Esse velho chamava-se João, e era o agente principal da casa de Salustiano. João era um homem de poucas palavras, de olhar atrevido, de gênio de fogo, de coração bom e de têmpera de ferro. Pela volta das 11 horas apareceu um caixeiro à porta do gabinete.
Está eu, Zorra Kó.
Que entre para aqui,
revezelo Jutinano.
O caixeiro retirou-se. Senhor João, continuou Salustiano. Suspendamos este trabalho. Tenho que falar a sós com o homem que acaba de ser anunciado. Desça ao primeiro andar e logo que se retirar aquele que nos veio interromper, suba de novo para continuarmos a trabalhar. O velho, sem dizer palavra, limpou a pena com que estava tomando notas. Prendeu atrás da orelha e saiu. Quando e descendo a escada, vinha subindo o homem que se anunciara. O caixeiro que acompanhava o homem reparou-o. Contra todos os seus hábitos, o velho Jorão, o sujeito com familiaridade e vivas demonstrações de estima. Os dois apertaram fortemente as mãos, disseram finezas e mostraram-se mutuamente amigos. Era um fato admirável na vida de João. Finalmente, o recém-chegado foi introduzido no gabinete de Salustiano e o caixeiro deixou os dois a sós. O homem sentou-se na cadeira em que antes estivera sentado João. Era ele baixo, um pouco gordo e um pouco calvo, tinha olhos vivos e mostrava-se alegre. Vinha vestido de frajo abotoado até em cima e de calças pretas. Calçava botinas de cordovão de lustro e chamava-se Jacó. Já não pode haver dúvida nenhuma, era o escrivão que morava na rua de... Exatamente de fronte do céu, cor-de-rosa. Travou-se entre Jacó e Salustiano a seguinte conversação. Muito bem, senhor Jacó. O senhor é sempre pontual. É um hábito da vida passada, quando eu era escrivão. Chegava à casa dos juízes sempre 10 minutos antes da hora das audiências. Não é esse o seu único mérito? O senhor é capaz de descobrir o maior segredo deste mundo? A vida passada, a vida assada, o tino, a prática dos interrogatórios. Vamos, pois, que notícias me dá, porém boas. A elas, meu caro. Ontem, depois das 11 horas da noite, a lua estava clara como o dia. Dispenso todos os segredos que o senhor possa ter descoberto na lua. Hábitos da vida passada. Os corpos de delito uluar é uma circunstância que sempre se faz notar. Às vezes importa muito. Adiante. Bem pouco depois das 11 horas da noite saiu do alpendre do céu cor-de-rosa um vulto de mulher. Oh, envolvia-se em uma mantilha. Era com efeito uma mulher. Está bem certo disso, sim. O andar era majestoso e engraçado. Aquela mulher nunca tinha usado mantilha. Por quê? Porque envolvia-se nela como em um xale. Mas o andar, que era majestoso e engraçado, era ao mesmo tempo tão licado, as passadas tão curtas e ligeiras, que não podia deixar de ser o andar de uma mulher. E bem, pois, foi direitinho à porta do purgatório trigueiro. Ah! Tirou debaixo da mantilha e estendeu para fora um lindo braço, e com formosa mão. Então viu também que o braço era lindo e a mão formosa. Duda, por que em um dos dedos dessa bela mão havia um anel de brilhantes? Oh, que o mesmo admirável até nisso reparou, como pôde ver esse anel. Brilhou, como só brilha uma pedra de alto preço. Deixemos o anel. Ao contrário, o anel é uma circunstância muito importante. Ele só vale uma prova no libelo acusatório. Por quê? Porque a viuvinha recebeu há 3 dias da mão de seu noivo um anel de brilhantes e não o tirou mais do dedo. Uma escrava da viuvinha o contou lá à senhora. Por coincidência. Por consequência recaem todas as suspeitas sobre a viúva. E que mais? A mulher de mantilha bateu à porta do purgatório trigueiro. Abriram-lhe a ela, entrou e esteve lá mais de uma hora. E depois voltou para o céu cor-de-rosa. Não sabe mais nada. Sei que a tal senhora tirou a mantilha dentro do purgatório trigueiro. Isso importa pouco, mas como soube? Porque, como ela foi para lá, a mantilha a arrastava pelo lado esquerdo e, quando voltou, estava muito mais curta desse lado, ia varrendo a rua pelo outro. Sabe só isso? Não sei ainda mais alguma coisa. Vá dizendo, o velho coruja vai todos os dias conversar com a velha bruxa. Tem Vilau anoitecer. Hoje, para lá foi ao romper do que tratou. Sempre do amor do enjeitado e da órfã. De que trataram hoje? O que disseram? Não pude saber. O diabo da velha, quando o coruja entrou, mandou a negra fazer as compras para o almoço. Tem ainda alguma coisa a esse respeito para dizer? Por hoje mais nada. Então pode voltar depois de amanhã às mesmas horas. Herão. Nunca me esqueço quanto convém terem lembranças dias de aparecer nos casos de apelação. Estamos justos. As últimas palavras de Salustiano significavam uma despedida, mas Jacó ficou firme em sua cadeira com o semblante prazenteiro e os olhinhos vivos como sempre. Salustiano pareceu ir com a demora de Quarejacóvo e disse, quer mais alguma coisa? É próvio. Diga. Quero que me dessem 1.000 réis. Oh, há 3 dias que lhe dei igual quantia. Sim, respondeu o ex-escrivão soltando uma risada mais vessa. Esqueça de que agora temos 2 negócios. 2. Pois então? Agora tem verso. De pagar-me o trabalho de ser esse o espião de polícia e o ser dos seus amores. E convenho. Aqueles papéis? Oh, o senhor é exigente demais. Por aqueles papéis, disse Salustiano empalidecendo, deu-lhe meu defunto pai por uma só vez 4 contos de réis. Sim. Mas por causa daqueles papéis estive na cadeia 8 meses e perdi o meu querido ofício. E faltou a sua palavra? Como é isso? O senhor havia recebido 4 contos de réis para queimar o processo. Assim era o tolo. Aqueles papéis são verdadeiras letras de dinheiro, que eu tenho a juros. E nem ao menos se lembra de que já não poucas vezes o tenho liberalmente socorrido. Mas vês. Tem obrigação restrita de pagar-me perdas e danos. Em uma palavra e para acabar de todo com estas questões, o senhor tu quer receber de uma vez por esse processo, cedendo-lhe todo o direito que tenho a ele. Chama-se a isso queimar a minha fortuna, disse sossegadamente o escrivão. Enfim, dar-lhe-ei esses papéis com a mão direita, exatamente no momento em que vessa me depositar na esquerda uma quantia igual à que me deu o senhor seu pai. 4 contos de réis? É muito. Então não temos nada feito. Conservarei o processo. Mas isos acabar com isto, quando volta o senhor aqui. Já disse que dou grande importância aos dias de aparecer. Depois de amanhã virei receber as suas ordens. Traga-me meu processo. Dar-me-á os 4 contos, sim. Bem. Paladrins de ver. Até depois de amanhã. Mas, disse Jacó suspendendo, pois que ia saindo, falta ainda alguma coisa. O quê? Perguntou Salustiano. Os 100.000 réis. São juros vencidos, a satisfação do principal é conta parte. Depois de amanhã me vês. Mas eu preciso hoje dessa quantia. Salustiano arremessou-se para dentro do seu quarto, Jacó estendeu o pescoço e viu o mancebo abrir uma carteira de jacarandá já meio usada e tirar dela alguns bilhetes. Salustiano, na agitação em que estava, deixou a chave na carteira e voltou ao gabinete com o dinheiro. Eis aqui os 100.000 réis, disse ele entregando os bilhetes a Jacó. O ex-escrivão apenas recebeu o dinheiro, tomou o chapéu, fez uma profunda cortesia ao moço e foi saindo. Salustiano o seguiu de perto e desceu com ele as escadas. Pouco depois de haverem os dois deixado o gabinete, entrou João. O velho ia sentar-se na cadeira que pouco antes havia ocupado, quando notou que a porta do quarto de Salustiano estava aberta. Dirigiu-se imediatamente para o quarto e apenas chegou ao limiar da porta, soltou uma exclamação. Fim! E lançou-se para a carteira. Abriu-a com o dedo polegar uma mola que havia do lado esquerdo. E no fundo da gaveta desse lado abriu-se um escaninho. Com prontidão e destreza tirou o velho alguns papéis, que aí se achavam. Eram pela maior parte cartas. João as foi examinando e passando por elas sem abrir, até que parou em uma que não tinha sobrescrito. Doze, exclamou o velho enfim, abriu a carta e leu. Senhor, maldita seja a hora em que nos vimos. Esse amor fatal com que eu vos amava e que fingistes votar-me para que eu me desse, se já desapareceu para nós, a nós deve ter deixado tormento dos remorsos. Vós me fizestes a mais desgraçada e eu me fiz a mais criminosa das mulheres. Vós me perdestes e eu ia ser mãe e não quiseste ser diante dos homens o pai de vosso filho. Pois bem, sabeis o que eu fiz. Tremei. Horrorizai-vo, filho. Denelho. Dentro do de meu ventre cavei-lhe a sepultura. Agora, preparemo-nos. Teremos de dar contas a Deus. Vós da honra, da inocência de uma mulher. E eu da vida de um inocente. Senhor, somos dignos um do outro. Nasceram para se encontrar no mundo vós e Mariana. Enfim, repetiu o velho guardando a carta no bolso. Bradou Salustiano lançando-se sobre João. O velho recuou dois passos. Que veio fazer aqui? Perguntou o moço. Vim realizar o que desde muito premeditava, respondeu freamente o velho, que tirou daquela carteira o que não lhe pertencia.
Uma carta assim? Uma não.
Oh, senhor João. Não, já disse. É porque não sabe que essa carta é tudo para mim. É por essa mesma razão. Por bem ou por mal, senhor, eu hei reconquistar as cartas. Veremo. O senhor abusa do respeito que sempre lhe consagrei. E o senhor desona o nome de seu pai. Pagado nunca. Salustiano atirou-se sobre o velho. Os braços de ambos se entrelaçaram e lutaram. Longa foi a luta, e por fim triunfou o mancebo. Com um joelho sobre o peito de João, Salustiano bradou-lhe a carta.
Nona,
respondeu o velho com voz fofocada.
Moço!
Apesar de todos os esforços de João, lançou a mão no bolso deste e apoderou-se da carta. Deixou então livre o seu adversário e erguendo-se estendeu o braço e mostrou-lhe com o dedo trêmulo a porta. Para sempre fora de minha casa. Disse em desordem e a raiva no coração. O velho respondeu sim, mas não para sempre, porque hei de voltar para vingar-me. E saiu.